rola a bola para mais um relatório de jogo, como sempre com o treinador Carlos Alberto Diniz. Boa noite, Carlos, seja bem-vindo.
Olá, boa noite, André.
Aqui este rescaldo do Arsenal-Benfica, os encarnados estão eliminados da Liga Europa, uma eliminação sofrida, dolorosa, tendo em conta que o Benfica teve grandes condições para poder passar, conseguiu dar a volta à eliminatória com golos de Diogo Gonçalves e de Rafa Silva, mas depois com os golos de Tierney e de Aubameyang, que antes já tinha aberto o marcador, acaba por fixar o resultado em 3-2 para o Arsenal, 4-3 no total das duas mãos, no total desta eliminatória. Carlos, o Benfica hoje talvez não se possa queixar da atitude dos jogadores, que é normalmente um chavão que muito se usa, mas o que é que falhou hoje então, se não foi a atitude que muitas vezes os adeptos criticam? O que é que faltou em termos estratégicos, em termos táticos, para que o Benfica hoje eliminasse o Arsenal?
Eu diria que o Benfica teve tudo na mão para poder ir em frente nesta eliminatória. Não teve a capacidade suficiente para ter bola, essencialmente, quando era preciso ter bola, e baixou demasiado o bloco durante muito tempo, depois de ter conseguido a viragem do jogo e fazer o 2-1 pelo Rafa, naquela falha incrível do Ceballos. Mas uma primeira parte muito expectante do Benfica, demasiado expectante na minha perspectiva, e um jogo posicional muito forte, sempre à espera do erro do adversário, e um Arsenal que de facto tentou ser igual a si mesmo, mas não foi, de facto não foi tão consistente, não foi tão forte e não conseguiu criar tantos desequilíbrios também na defesa do Benfica, apesar de ter aos 21 minutos a passe do Saka, o Aubameyang, ter finalizado e feito 1-0. O Benfica, na primeira vez que faz um remate sério à baliza, faz um empate naquele excelente livro do Diogo, um grande gol do Diogo, fantástico mesmo, e ainda bem para o Diogo, porque dá-lhe de facto outra moral, digamos assim.
Exatamente.
A segunda parte, o Benfica entrou na mesma, por isso com os jogadores posicionados na mesma que estavam, por isso o Weigl, o Tarabat e o Pizzi no meio campo, o Rafa ia ajudando no aspecto defensivo, e o Seferovic completamente só, digamos,
muito desapoiado.
Completamente desapoiado. Correu muito e quase não tocou na bola, simplesmente. O Jorge Jesus mudou alguma coisa, e aparece logo o gol de seguida. Mudou com a entrada do Everton, fundamentalmente porque encostou o Everton numa ala e o Rafa a outra, e equilibrou, digamos, na minha perspectiva, equilibrou mais a equipa, e aparece o gol quase de seguida pelo Rafa, que já falámos, mas a partir daí a equipa foi demasiado encolhida, digamos, ficou demasiado encolhida. Tentou só assegurar o resultado e nunca tentou jogar o jogo, e isso parece-me que foi fatal. Claro que o Arteta tinha que fazer alguma coisa, e fê-lo, naturalmente. O William entrou, e não só o William, mas o Thomas entrou também. E...
acha que mexeu melhor do que Jorge Jesus, Arteta, neste jogo?
Claramente. Claro que pode-se dizer, mas tem outras armas, mas claro. mexeu melhor, claramente. E depois, num desequilíbrio do William, aparece o gol, e depois também a passe do William e um desequilíbrio do Tierney, e na minha opinião ali o Everton defendeu mal, mas não foi só o Everton, o Lucas Veríssimo também foi demasiado passivo, porque só esperou pelo remate e não foi agressivo na tentativa do remate não ser eficaz. Depois continuou, o Benfica continuou igual a si mesmo. Ou seja, a estatística do jogo deu 3 faltas para o Benfica no jogo todo. Em 90 minutos, 3 faltas, isto demonstra alguma coisa. Tem que se ler o jogo. Às vezes a estatística não é tudo, obviamente que não. Mas 3 faltas num jogo é demasiado pouco. Demonstra a falta de agressividade. Ou seja, o Benfica tentou controlar sempre o jogo posicionalmente e nunca de uma forma agressiva. E isso às vezes paga-se caro, não é? Tentou-se em demasia o jogo posicional, com a tal falta de ambição na minha perspectiva, e depois deu o que deu, porque infelizmente mesmo com os três centrais O que é facto é que a bola, no último golo, a passe do Saka, entra no segundo poste, lá bem...
Quase para lá do segundo poste.
E Kadé, como diria o outro, dos três centrais, e paulatinamente o Aubameyang faz o terceiro golo e pende a eliminatória, para, infelizmente, para o Arsenal.
E Carlos, olhando para o histórico a nível nacional desta época do Benfica, já o conhecemos, está em quarto lugar, está a atravessar uma má fase, uma má época, mas olhando também para o histórico da Liga Europa, para aquilo que foi a prestação da Liga Europa do Benfica nesta temporada, o Benfica despede-se da Liga Europa 2020-2021 com 8 jogos e com mais empates do que vitórias. Teve 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota. São uma maioria, uma maior percentagem de empates. Quando teve um grupo com a Standard Liège, com Rangers, com Lech Poznań e agora com o Arsenal. Um grupo que talvez fosse acessível para um Benfica habitual. Perante adversários destes, o que é que faltou ao Benfica, não só neste jogo, mas nesta Liga Europa, para uma equipa que fez um orçamento tão, um investimento tão avultado, e que vimos Jorge Jesus a dizer que vinha a arrasar, e Jorge Jesus tem um histórico bastante bom na Liga Europa, e depois nesta temporada, com adversários até acessíveis, obviamente escolhendo aqui o Arsenal e não desprestigiando as outras equipas, consegue sair com mais empates do que vitórias, por exemplo?
Sim, de facto não é normal, é completamente atípico. Não é?
Desvalorizou a competição, na sua opinião?
Não me parece, porque desta vez o Jorge Jesus não desvalorizou a competição. Aconteceu noutras épocas que teve no Benfica, isso aconteceu. Mas desta vez não me parece. O que é facto é que o momento do Benfica negativo tem-se arrastado por muito tempo. Contrariamente ao que o Jorge Jesus diz, é que não teve tempo para treinar, mas é que o Jorge Jesus está no Benfica desde julho.
Exatamente.
Não entrou agora, há 2 meses.
E os maus resultados não começaram só depois do surto de Covid?
Claramente. E já estava em desvantagem no início do ano, já estava em desvantagem do primeiro lugar, já tinha desvantagem.
E foi logo eliminado da Liga dos Campeões?
E foi eliminado da Liga dos Campeões e fez um percurso na Liga Europa, como já foi referido pelo André, um pouco titubeante, digamos assim. Por isso, as exibições demonstram o momento do Benfica. E claramente, e já tem acontecido também internamente, que o Benfica está à vantagem e não consegue segurar essa vantagem. E contraria tudo um pouco que foi a ambição inicial e as próprias contratações que vinham acrescentar valor à equipa. E de facto, não se nota que a equipa tenha acrescentado valor em função deste tipo de contratações, que foram com números avultados. Por isso, penso que tem é que haver uma. Em vez de empurrar as questões para o Covid, tem é que haver uma reflexão interna profunda sobre o que é que se passa. Concretamente, porque não chega a desculpa do Covid, porque o Covid não se instalou só no Benfica. Pode ter havido mais casos, ok, acredito que sim, mas não é só no Benfica, em todas, e aliás o Jorge Jesus também tinha referido anteriormente que vinha preparado para o Covid, porque
Exatamente.
No Brasil isso tinha existido e ele tinha sabido lidar com tudo isso.
Carlos, nesta temporada o Benfica é a quarta vez que sofre, o quarto jogo em que sofre 3 golos, o que mostra aqui também como esta temporada tem sido muito frágil em termos defensivos, mas queria olhar também para o aspecto psicológico, porque Jorge Jesus pediu carinho durante esta semana na conferência da divisão, e o carinho dos adeptos só chega, obviamente, se também houver resultados. Como é que para o Carlos, um treinador, se lida com um balneário que está, acredito eu, muito, muito frágil, destroçado, com mais uma eliminação, já saiu da Taça da Liga, já saiu do campeonato, vamos pôr aqui umas aspas, sai agora da Liga Europa, não há carinho dos adeptos porque os estádios estão fechados, e mesmo os adeptos que se vão pronunciando fora dos estádios também não é assim uma dose de carinho assim tão boa. Como é que Jorge Jesus pode aqui levantar o moral da equipa?
Eu acrescentava que se houvesse adeptos seria provavelmente pior, porque
para
a pressão aumentava.
Exatamente.
Porque os adeptos não estão ali para dar carinho quando se perde. Inevitavelmente, num clube de grande dimensão, os adeptos não estão lá porque querem ganhar, fundamentalmente, e é esse o historial do Benfica, por isso dificilmente vai haver carinho de adeptos quando as coisas não correm bem. Não é no Benfica, em qualquer clube de grande dimensão isso acontece.
Exatamente.
E não só, às vezes até nos outros também isso acontece com alguma frequência. Agora, o que me parece é que isto não vai lá com carinho de fora, tem aqui com carinho dentro, e tem que haver um apoio claro à própria equipa, e levar a autoestima dos jogadores é fundamental, porque neste momento não é um momento de criticar internamente, o momento é de reflexão e de elevar completamente os jogadores que são a base do clube e da própria equipa, e fazer com que eles voltem a acreditar em eles próprios. Porque com tanto resultado negativo, quando se entra em campo há sempre uma dúvida. E quando se sofre uma contrariedade, a dúvida aumenta naturalmente dentro de campo. E a dúvida instala-se no coletivo. E esse é que é o grande problema. Por isso tem que haver estratégia de comunicação e estratégia de melhorar os índices de confiança da equipa.
Exatamente. Carlos, vamos olhar para o melhor e para o pior desta partida, desta derrota do Benfica frente ao Arsenal. Vamos começar com o lado positivo deste jogo, o melhor desta vitória do Arsenal por 3-2 frente ao Benfica.
O melhor, claramente, neste momento, terá que ser a Aubameyang, porque foi ele que decidiu. Contrariamente à primeira, eu disse antes de começar este encontro que o Aubameyang não ia ser tão perdulário como foi na primeira eliminatória, e infelizmente essa questão aconteceu e marcou dois golos e foi decisivo no desenrolar da eliminatória e da partida. Por isso, o melhor para o Aubameyang, o pior ou menos bom, a falta de ambição ofensiva do Benfica, na minha perspectiva, foi o que determinou também o resultado desta eliminatória.
Muito parada, muito à espera do Arsenal,
muito
tendo em conta que o Benfica até tinha de ser a equipa que tinha de marcar obrigatoriamente.
Só à espera do erro, nitidamente.
Exatamente. O Benfica está a ser eliminado da Liga Europa, uma vitória do Arsenal por 3-2 nesta segunda mão. O Arsenal que marca por Pierre-Emerick Aubameyang ao minuto 21. O Benfica consegue empatar com um grande golo de Diogo Gonçalves de livre. Ainda com Rafa ao minuto 61 consegue dar a volta ao resultado. Kieran Tierney marcou aos 67 minutos e Pierre-Emerick Aubameyang novamente aos 87 a dar a machadada final no resultado. 3-2 para o Arsenal. Aubameyang começa aqui a criar uma vítima predileta, tendo em conta que já tinha marcado 3 golos pelo Dortmund frente ao Benfica. Marca agora mais 2 e elimina a equipa encarnada. 4-3 no total das duas mãos. O Benfica está assim fora da Liga Europa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.